Historicamente, o continente africano foi motivo de disputas e colonizado entre potências europeias. Em consequência disso, vários objetos preciosos de seu território foram levados à Europa e hoje são mantidos em museus. Anos após a grande onda de independência ocorrida por volta da década de 1960, o que agora são países vem exigindo que a Europa devolva grande parte de seu patrimônio cultural. Segundo o Benin, país que foi colônia francesa, de seu patrimônio existem entre 4.500 e 6.000 objetos roubados na França. Sobre isso, vamos conversar com a professora Juliana Ribeiro da Silva Bevilacqua, mestra e doutora em História Social pela USP, autora do livro Homens de Ferro, Os Ferreiros na África Central no século XIX, da editora Alameda e Fapesp, e coautora do livro África em Artes, do Museu Afro-Brasil. Professora, qual a importância na recuperação desses ditos tesouros para a África?
Essa questão da repatriação é uma questão muito complexa e ela não é assim tão recente, mas esse debate vem sendo cada vez mais acirrado, o que é muito importante, porque cada vez mais esses países que tiveram colônias no continente africano estão tendo que lidar com essa, com as consequências dessa exploração. O que que acontece? Eu acho que a gente precisa separar um pouco, porque tem muita coisa junta, misturada. Primeiro que nem toda obra africana, né, foi saqueada, foi fruto de saque, de violência. Existiram muitas obras que foram encontradas descartadas, enfim, algumas máscaras depois de dançadas, elas são descartadas. Mas, por outro lado, existiu sim uma violência muito grande em relação à aquisição desses objetos. Quando a gente fala em aquisição de objetos de arte africana, é possível afirmar que, em muitos casos, teve uma questão violenta, né, envolvida nesse processo. Então, recuperar essas obras significa remontar, né, de certa forma, uma história que foi fragmentada e perdida, e que essas populações, né, que são representativas desses reinos, e muitos deles ainda existem, como é o caso do reino do Benin, elas precisam ter contato com sua própria história a partir dessa cultura material. A gente precisa lembrar que essas populações, né, até pouco tempo atrás, até, né, a época, por exemplo, da expedição punitiva, são sociedades basicamente orais, em que a história está contada, muitas vezes, a partir desses objetos.
Professora, quando se iniciou esse movimento que requer da Europa a devolução de objetos preciosos africanos?
Na verdade, essas questões são colocadas muito a partir das independências, né, dos países africanos. Alguns países apenas, por exemplo, a Nigéria, né, tem um destaque muito importante na formação de museus, onde parte desse patrimônio ainda pôde ficar, né? Mas com a questão das independências desses países africanos, essas questões começaram a emergir de forma mais forte porque esses povos estavam aí retomando uma questão muito importante ligada às suas próprias identidades, né? De se questionar quem nós somos, o que nós queremos a partir de agora. Então, pensar nessa repatriação, né, nesse momento, a partir desse momento, significava pensar numa nova forma de vida a partir dessas independências.
Professora, você acredita que, caso isso aconteça, outros países que foram colonizados, isso inclui o Brasil e a América como um todo, poderão também recorrer à Europa para recuperar grande parte do que um dia foi seu patrimônio?
Eu acho que é um movimento que tende a ser global, né? Eu acho que o fato do continente africano ter uma colonização mais recente, né, ter sido colonizado mais recentemente em comparação, por exemplo, com o Brasil, é claro que essas reivindicações, elas são, de certa forma, estão ainda muito mais, são mais fáceis de serem legitimadas, né? Porque não se passou tanto tempo, em muitos desses casos, esses saques foram documentados, isso está registrado, inclusive, através de fotografias. Então, essa reivindicação, ela é como se fosse mais legítima, no sentido de que as coisas ainda estão muito recentes, né? aconteceram muito recentemente. Mas eu acho que tem questões aí relacionadas ao Brasil. Não sei, não vejo o Brasil tão preocupado, né, com essas questões de repatriação. Acho que ainda é um tema que as pessoas não se atentaram, né? E eu acho que também talvez não tenham ainda levado isso mais a sério por conta da situação ainda da maioria dos museus brasileiros não terem ainda condições efetivas e financeiras para manter as suas próprias coleções que já estão, né, nesses acervos.
Professora, como você acabou de dizer no caso do Brasil, alguns países alegam que instituições africanas não possuem estruturas de segurança e conservação adequadas para preservar esses objetos valiosos. Você concorda com essa posição?
Primeiro que a gente precisa pensar que a África é um continente, né, e que a realidade dos países são bastante diferentes também. Eu acho que esse é um ponto importante, né? A gente, por exemplo, tem um exemplo, tem o exemplo da Nigéria, né, que tem projetos aí de desenvolver e construir museus que já estão, inclusive, em andamento, que poderiam receber, né, essas produções. Mas a questão que a reivindicação, ela também implica, né, que essas potências, esses países europeus que colonizaram, que elas também se responsabilizem, já que elas foram responsáveis por explorar esse continente, que haja também, de certa forma, uma repatriação no sentido de montar uma estrutura no continente africano para receber essas peças de volta, né? Muitos países africanos hoje, de fato, seria muito complicado.
Eu conversei com a professora Juliana Ribeiro da Silva Bevilacqua, mestre e doutora em História Social pela USP, autora do livro Homens de Ferro, Os Ferreiros na África Central no Século XIX, da editora Alameda e Fapesp, e coautora do livro África em Artes, do Museu Afro-Brasil. Jonas Santana, para a Rádio USP.